Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 13 de abril, às 8 horas da manhã é: os últimos números do CAGED para o sertão do Araripe, a geração de empregos na região, os setores que mais se destacaram no último período, o comércio, a indústria de transformação, o setor de serviços. Debate geral deste sábado, falando dos últimos números do CAGED para o sertão do Araripe, com o coordenador de operações da FIEP, Josenberg Laurentino, o consultor do Senai Araripina, Francisco Hélio Rocha, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Pronto, estamos chegando aqui na Arari FM com mais um programa Debate Geral. Hoje é o de número 42. Vamos falar sobre os últimos números do CAGED para o sertão do Araripe. É o tema deste sábado, dia 13 de abril. A geração de empregos aqui na região e setores que mais se destacaram no último período: o comércio, a indústria de transformação, o setor de serviços. Debate geral deste sábado começando agora, falando sobre os últimos números do CAGED. Vamos falar sobre o mês de janeiro, fevereiro e, é claro, né, computando aí esses dois primeiros meses do ano. Hoje nós estamos recebendo o coordenador de operações da FIEP, o nosso amigo Josenberg Laurentino, o consultor do Senai Araripina, o Francisco Hélio Rocha. E se você quer participar do programa, fique à vontade e nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões para temas aqui no Debate Geral, inclusive indicando os participantes. O WhatsApp é o 91910116 ou pelo blog do Roberto Gonçalves, no endereço blogdoroberto@gmail.com. Lembrando que o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. Dito isso, vamos trabalhar, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando com o coordenador de operações da FIEP, nosso amigo Josenberg Laurentino. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, amigo. Você já é de casa, bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM. Bom dia a todos que estão em casa. Bom dia. Mais uma vez, Roberto, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que acontece aqui na região do Araripe.
Sempre grato aí pela participação de Josenberg e Laurentino, trazendo informações aqui para o nosso programa, para os ouvintes da Rádio Arari FM. Vamos cumprimentar agora o nosso outro convidado, é o consultor do Senai, o Francisco Hélio Rocha. Bom dia, Francisco.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes do Debate Geral. Pois é, Roberto, vamos aqui para a gente discutir um pouco desse tema, que é, acredito ser de interesse geral de toda a população, não só da região do Araripe, mas da população do país como um todo, né? Os números do último censo do IBGE não são muito satisfatórios para a questão do emprego, mas a gente vê uma perspectiva muito boa de crescimento, não só para a região do Araripe, como para o estado de Pernambuco e a região Nordeste como um todo.
Muito bem, Josenberg. Então vamos a esses últimos números. Primeiro, evidentemente, o de janeiro, depois de fevereiro, depois a gente comenta sobre os dois últimos, aliás, os dois primeiros meses do ano. Vamos saber como é que foi o mês de janeiro, a geração de emprego aqui na região, segundo o CAGED.
Bom, doutor Roberto, o saldo da movimentação para os municípios em janeiro de 2019, no total geral dos 10 municípios aqui da nossa região, ele foi positivo em número 7. Então, com demissões e admissões, nós ficamos com um saldo positivo de 7 empregos criados, né?
E não aí, é muito não, mas é melhor do que
melhor
ser negativo,
ser negativo, né? E o destaque, a gente vê no mês de janeiro, o destaque positivo, nós temos Ipubi. Ipubi teve 13 contratações nos serviços, né, no setor de serviços, 4 na de comércio, 1 na construção civil e na indústria tivemos 6 demissões. E no saldo total, 12 empregos gerados, né? Então foi um saldo positivo. Então esse é o destaque positivo, foi a cidade de Ipubi. E o destaque negativo fica para a cidade de Trindade, né? Onde Trindade teve 11 postos de trabalho fechados, né? E aí a gente abre um alerta, né? A indústria demitiu 10 pessoas no mês de janeiro, o comércio lá em Trindade contratou 2 pessoas, serviço demitiu 3. Então, um saldo de menos 11 empregos gerados lá na área. Então, o destaque foi para o BI com 12 positivo e Trindade com 11 negativo, foi o destaque negativo aí desse levantamento.
E as outras duas cidades que a gente pode destacar, o 3, Araripina, Bodocó e Olicuri?
Araripina teve um saldo ruim também, um saldo de 7 postos de trabalhos fechados, né? A indústria teve 1 contratação, o setor de comércio teve 7 demissões, serviço também teve 7 demissões. Então, a gente teve 8 demissões e apenas 1 contratação no mês de janeiro. A cidade de Olicuri, que também é uma cidade importante, ela teve um destaque de 14 contratações na construção civil, né, no mês de janeiro. Teve 14 contratações, mas em compensação ela teve 6 demissões em comércio, 1 demissão na indústria, tendo um saldo positivo de 7 postos de trabalho, né? Então ela teve um número muito bom de contratações, mas aí o número de demissões puxou um pouquinho para baixo, mas mesmo assim Olicuri conseguiu fechar um saldo positivo.
Isso aí no caso mês de janeiro. Vamos ouvir aqui o Francisco Hélio Rocha, que é do Senai, ele é consultor do Senai. Francisco, o negócio não foi muito bom não em janeiro aqui no sertão do Araripe, né?
Exato, Roberto. É até um número que já se esperava, uma queda no desemprego, né? No emprego, na verdade, né? Um aumento desse desemprego, porque o mês de janeiro é aquele mês mais morno, né, para os negócios. Então, principalmente no setor de serviços e comércio, que tem uma queda maior, porque a contratação maior acontece lá no
final do ano, né?
No final do ano, exatamente, entre outubro, novembro, para as festas de final de ano, e janeiro e fevereiro já tem aquela queda normal, né? Até para assim, num cenário, analisando o cenário local para um cenário macro, né, do país, a região da Araripe até que se comportou muito bem, porque os números para as demissões de janeiro foi muito maior do que o respaldo que a gente teve. Então, se a gente analisar de uma forma bem geral, bem fria, a gente vê que apesar do número de demissões ainda ter sido excessiva, na região, um número de 16 demissões, ou seja, 16 postos de trabalhos fechados só na indústria, e no comércio, 6 postos de trabalho fechados também, mas num apanhado geral, juntando serviços, indústria, comércio e a construção civil, principalmente, tivemos um número positivo. Isso, para a região, é satisfatório, muito bom, né? Porque a gente está um pouco acima do que o país, né, refletiu nos últimos dias, nos últimos meses, no caso, e do estado de Pernambuco também, né?
Então a gente vai saber daqui a pouquinho se fevereiro já melhorou, né, com relação a janeiro.
E aí, doutor Roberto, só um adendo, no ano passado, no período de janeiro,
você tem esse número aí
comparando
2018, 2019, mês de janeiro, né?
Isso, no mês de janeiro do ano passado, a gente percebe que em relação a esse ano, nós tivemos uma melhora. Esse ano nós tivemos, no mês de janeiro, um saldo positivo de 7. O ano passado nós tivemos um saldo negativo de 26. Então a gente sai, em relação a janeiro do ano passado, a gente sai de 26 postos de trabalhos fechados e vamos para 7 positivos.
7 abertos.
7 abertos. Então, fazendo esse comparativo, como o Hélio falou, né, nós não estamos acompanhando a média nacional. Enquanto a média nacional cai, a região da Araripe, esse ano, ele deu uma respirada. Então, deu 7 postos positivos. Mas o ano passado, em comparação, deu 26 negativos. Então, a gente está reagindo, né? O número total de empregos em relação ao ano passado está melhorando um pouquinho. Não é aquela melhora que a gente queria. A gente queria que tivesse ter sido aberto aqui 26 que foram fechados o ano passado. Mas, infelizmente, a gente só conseguiu 7. Mas é um saldo positivo e isso é um bom sinal para os próximos meses.
Então, vamos agora para fevereiro aí, para ver se o negócio melhorou, se manteve se, ou se piorou, mês de fevereiro?
Melhorou consideravelmente. O saldo da movimentação de fevereiro, nós saímos de 7 positivos em janeiro e vamos para fevereiro com 16 positivos.
Isso em toda a região?
Toda a região. Aqui nós estamos falando de Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipubi, Oricuri, Santa Cruz, Santa Filomena, Morelândia e Trindade, que são então, as 10 cidades que compõem a região do Araripe.
Certo, então vamos para o destaque negativo e o destaque positivo de fevereiro.
Vamos falar logo o destaque negativo. O destaque negativo foi a cidade de Araripina, onde nós tivemos 16 demissões na indústria e 9 demissões no comércio. E nós tivemos 8 contratações em serviço. Fazendo a soma, nós tivemos o fechamento de 17 postos de trabalho. Então, um saldo negativo de 17.
16, né?
16 na indústria, 9 no comércio.
Ah,
e tivemos 8 positivos no serviço. O saldo total de menos 17 em Araripina é o destaque negativo no mês de fevereiro. E o saldo positivo, e aí é um número muito bom, é a cidade de Oricuri. A cidade de Oricuri não teve nenhuma demissão no mês de fevereiro. Pelo contrário, ela só teve admissões. 7 na indústria, 8 na construção civil, 10 no comércio e 11 em serviço, totalizando um total de 36 novos postos de trabalho. Então, é o destaque positivo no mês de fevereiro, é a cidade de Oricuri. Também não podemos deixar de dar um destaque positivo para Ipubi mais uma vez. Ipubi criou 10 postos de trabalho, 4 na indústria, 3 no comércio e 3 em serviço. Então, são os destaques positivos. E Araripina ficou aí com menos 17, Bodocó fechou 8 postos de trabalho, Exu fechou 4 postos de trabalho, Granito fechou também 3 postos de trabalho, Santa Cruz criou 2 novos postos de trabalho, Santa Filomena 1 posto de trabalho, Morelândia perdeu 1 posto de trabalho e Trindade foi interessante. Ele gerou 9 novos postos de trabalho, mas em compensação demitiu também 9 pessoas. Então o saldo de Trindade no mês de fevereiro ficou zerado. Nem gerou emprego, mas também não perdeu. E o saldo total do mês de fevereiro foram 16 empregos criados aqui na região do Araripe.
Certo. Agora, Francisco, o que mais me chamou a atenção aí é a questão da construção civil em Oricuri. Oricuri está construindo mais do que todo mundo, mais do que Araripina?
Pois é, Roberto, realmente é de espantar Oricuri com esse número na construção civil, contratando bastante nesses 2 primeiros meses, né, que dá um respaldo muito grande para a área de construção civil, que indiretamente isso aí vai afetar a região do Araripe como um todo, né? Por quê? Fazendo um ponto aqui bem interessante, antes de continuar comentário sobre a construção civil lá em Oricuri, dentro de Araripina, o que destacou mesmo foi as demissões na indústria. Certo? E fazendo um apanhado mais frio, nos 2 primeiros meses de 2019, a extração mineral, né, que é a que a gente trabalha aqui em Araripina para retirada da gipsita, demitiram 20 postos de trabalho, ou seja, tiraram 20 postos de trabalho. E isso impactou demais no resultado, né, o resultado negativo da região. Então, só a indústria extrativa demitiu 20 postos de trabalho, que isso aí é a matéria-prima principal das indústrias de gesso. Então, consequentemente, vai afetar também futuramente lá na indústria. O bom disso que Oricuri está trazendo é que a construção civil, o polo gesseiro, que detém aí praticamente 70% da economia local, da empregabilidade do setor da região, está dentro do gesso. Então a construção civil é o principal usuário do gesso, né? Então o gesso
a construção civil estando bem
exatamente
a indústria do gesso também, evidentemente.
Exatamente, que é o que reflete, por exemplo, eu gosto sempre de frisar o seguinte: a indústria da construção civil, ela quando ela vem atingir o polo gesseiro, a gente demora um pouco a sentir. Porque quando ela entra em crise, existem empreendimentos para ser entregues, então a gente demora um pouco também a sentir a crise. Consequentemente, para repor, né, o crescimento, a gente vai demorar também, porque novos empreendimentos vão ser lançados. Então, daqui que começa a construção, para chegar no item do gesso, que é no acabamento, demora. Então, para o setor gesseiro, a gente vai demorar um pouquinho para sentir esse aquecimento que está tendo na indústria da construção civil nos últimos meses, né? Que ela reaqueceu novamente.
É, em relação à indústria do gesso, geralmente é cerca de um ano e meio, dois anos depois da recuperação da construção civil, é que o gesso realmente retoma os números que a construção civil tá levando. Então, por quê? O cara lança, né, a construção civil lança o empreendimento hoje, e ele leva em cerca de um ano e meio para fazer toda a parte estrutural, para que ele possa entrar no acabamento, que é quando o gesso é utilizado. Então, a gente, geralmente, a construção civil reage um ano depois, um ano e meio depois, é que o gesso acompanha a construção civil.
Então, é bom que a construção civil reaja logo, porque a situação está braba e já faz alguns anos, né, Francisco?
Exato, exatamente. Ela sofreu um baque grande, né, graças a essa a Operação Lava Jato, realmente impactou demais, principalmente no setor da construção civil, porque grandes construtoras, né, foram indiciadas no processo, e acabou quase que dizimando a construção civil no país, né? Então, aos poucos, ela está retomando. O ano de 2018 já teve um crescimento bem favorável, isso aí, só que para nossa região aqui a gente vai demorar, como o Josenberg falou, um pouquinho para começar a sentir esse aquecimento novamente, né? Porque novos empreendimentos são lançados, então existe um tempo para que o produto final, né, o nosso gesso, ele consiga chegar na construção civil. Em contrapartida, há uma expectativa, Roberto, muito boa aqui na nossa região, de abertura de novos postos de trabalho, também voltados para a indústria, né? Daqui a pouco a gente vai dar umas dicas para o pessoal, para os ouvintes, que estejam, né, disponíveis no mercado de trabalho, estejam procurando recolocação no mercado de trabalho. Existem novas oportunidades, novos empregos, vamos dizer assim, novas profissões estão surgindo no mercado. São profissões, vamos dizer assim, profissões do futuro, né? Então, há a probabilidade do trabalhador, da população, poder estar dentro desse mercado de forma qualificada. Porque há um paradoxo aqui no mercado de trabalho bem interessante. De um lado, nós temos as empresas que dizem que precisam de mão de obra qualificada. Inclusive, uma das coisas que a gente conversa bastante com os empresários, inclusive foi tema da reunião da FIEP na última quarta-feira, é a necessidade de profissionais qualificados para dentro da indústria na região. E, por outro lado, nós temos a população, que diz que falta emprego. Então, veja que cenário interessante. A indústria pede profissionais qualificados, pede profissionais, e os profissionais pedem emprego. Então, tem alguma coisa aí que realmente está dentro da qualificação profissional.
E uma coisa que, para ilustrar bem isso aí, é o pessoal da Agência do Trabalho de Pernambuco, aqui em Araripina, eles sempre nos mandam aí as ofertas de emprego, e todo dia tem oferta de emprego, Josenberg Laurentino. Por exemplo, aqui tem 10 vagas para vendedor de serviço em Pubi, 10 vagas de vendedor de serviço em Oricuri, e aí tem vaga para atacadista, para vendedor passista. Quer dizer, está faltando realmente a mão de obra especializada.
Exatamente, doutor Roberto. E assim, como nós trabalhamos com educação profissional lá no Senai, a gente fica, às vezes, apreensivo. Por quê? A mão de obra a gente treina lá no Senai, mas a gente percebe que parte dessa mão de obra que é treinada lá, ela não é absorvida pelo mercado de trabalho. Então às vezes a gente faz um esforço a mais para que a gente possa trazer cursos de acordo com a demanda que os empresários necessitam. Então, por isso que é importante hoje, ontem mesmo você leu no seu programa pela manhã, a movimentação do Conselho da Federação. A Federação, ela faz uma reunião mensal justamente para que a gente possa entender as necessidades dos empresários, para que a gente possa colocar, né, as entidades do sistema FIEP, né, juntamente com outras entidades parceiras como o SEBRAE, para que a gente possa entender e atender essas necessidades. Como também nós, enquanto escola técnica do Senai, a gente também procura atender a necessidade dos nossos alunos, saber onde eles estão querendo capacitação, para que a gente possa casar a necessidade de quem está querendo entrar no mercado de trabalho com a necessidade do empresário casar, treinar e colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, assim, como o Hélio falou, tem muita gente querendo trabalhar e tem também muita gente querendo contratar. Resta nós estarmos preparados para que, quando a oportunidade apareça, a gente possa preencher essa vaga no mercado de trabalho.
Agora, Francisco, Hélio, essas pessoas que perderam seus postos de trabalho aí em janeiro e fevereiro, como o próprio Josenberg passou agora, em fevereiro o Aralipina aí foi o destaque negativo, essas pessoas ficam desempregadas, procuram emprego ou vão para a informalidade?
É algo de praxe até do mercado nacional, né? Quando as pessoas ficam desempregadas, normalmente elas passam realmente por um período para informalidade, né? Quando conseguem uma recolocação rápida no mercado, buscando fazer o famoso bico, né? Para tentar sobreviver. Boa parte dela tem uma recolocação rápida, e aí eu dou um destaque para realmente a qualificação das pessoas que conseguem uma recolocação rápida no mercado de trabalho. Lógico que há exceções, que há grandes profissionais qualificados de alto gabarito que não conseguem entrar no mercado. Isso é comum acontecer, infelizmente, no país. Mas a maioria, elas realmente buscam a sobrevivência, às vezes até na informalidade. E até mesmo, Roberto, elas podem estar dentro do mercado de trabalho, mas não reflete um sinal positivo no CAGED, porque o CAGED ele só resiste àquelas pessoas que têm o registro em carteira, né? Então, muita gente está na operacionalidade, mas não está com a carteira assinada, né? Então isso não reflete. Porém, o IBGE ele trabalha com um número que ele faz uma perspectiva que no Brasil existe mais ou menos em torno de 11 milhões de pessoas trabalhando sem carteira assinada, né? Isso é um impacto negativo, porque isso não aparece nos números do PIB, isso não aparece nos números de crescimento nacional, né? E, consequentemente, exatamente, o trabalhador não vai ter a sua seguridade, né? Isso é um pouco complicado. Isso é ruim não só para o trabalhador, mas também para a empresa, né? Eu acredito que principalmente para a empresa, porque às vezes a gente acha que está economizando um pouquinho ali e, Deus o livre, dessa uma hora o trabalhador sofre um acidente, né, de trabalho, que é plausível, é possível que aconteça, e isso traz um transtorno enorme para a empresa. No Piauí eu trabalhei em uma empresa que tinha um caso de um funcionário que ele estava sem carteira assinada e, infelizmente, ele chegou a falecer no trabalho. A empresa ainda hoje responde com processo por esse problema. Então, assim, hoje sustenta a família, né, do empregado, e ainda responde um processo na justiça por falta desse, assim, esse detalhezinho a mais que ele esqueceu de fazer, né?
Mas aí, é um barato que sai caro. Mas aí, Roberto, essa questão da informalidade, a gente pode pegar um gancho que é o seguinte: existe o empreendedorismo por necessidade, né? Então, as pessoas, quando estiverem desempregadas e que quiserem retornar ao mercado de trabalho de uma forma legal, então, que ela procure, né, outras formas de empreender sem que ele esteja na informalidade. Ele pode ser um microempreendedor individual, onde ele vai para o mercado de trabalho, ele aí vai ter o negócio dele, mas ele também, como o Hélio falou, ele vai ficar cobertado pela Seguridade Social, ele fica todo bonitinho. Se porventura, no desenvolver do trabalho dele, ele sofre algum acidente, mesmo ele sendo o patrão dele, mas registrado como microempreendedor individual, ele vai ter os direitos dele para que ele possa se afastar do trabalho e continuar recebendo pelo INSS, recebendo um valor pelo INSS. Então, assim, existem maneiras de você voltar ao mercado de trabalho com o seu próprio esforço, com o seu próprio suor, como a gente fala, mas estando legal. E aí o SEBRAE faz um trabalho espetacular para o registro desses microempreendedores individuais, que pode ser a solução para quem está desempregado.
É verdade. Bom, Estamos no debate geral de número 42, nós vamos para um intervalo, já estaremos de volta. Lembrando que o debate geral hoje, nós estamos falando aí sobre os números do CAGED aqui para o Sertão do Araripe. Daqui a pouco Josenberg Laurentino traz mais números aí. Vamos agora juntar, Josenberg, fevereiro e janeiro, ver o que é que foi aí de positivo e negativo. E o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí, farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Agora, intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
O Depósito São José antecipa a promoção Dia das Mães. Agora você tem muito mais tempo para presentear a sua mãe e também toda a família. Surpreenda-se com a qualidade, a quantidade e a variedade de calçados da promoção nas lojas Saldão São José e Mega Liquida. Calçados da Via Marte, Usa Flex, Dakota, Visano, Moleca, Beira Rio, Picadilly, Rafarilo, Kildare, Pegada, Polos, Coca-Cola, Petit Jolie, Clean, Molequinha, Grendene, Umbro e muito mais. E atenção, a sua loja Lupo São José Fitness está em promoção. Vá conferir você também os descontos por toda a loja. A loja São José Fitness está localizada em frente ao portal da cidade. Depósito São José, há 41 anos vendendo qualidade. Você pode confiar.
Refrigerador duplex 362 litros de capacidade a partir de R$185,90 mensais. Lavadora Sugar 7 quilos, 10 programas de lavagem a partir de R$36,90 mensais. Lavadora Panasonic 14 quilos, 9 programas de lavagem a partir de R$177,90 mensais. Fogão Smalltech 5 bocas, acendimento automático a partir de R$68,90 mensais.
É domingo, domingo dia 14, Araripe da Sorte, R$5.000 e R$5.000, duas vezes, uma na primeira e outra na segunda rodada, e na terceira e quarta rodadas, Fiat Mobi Easy 4 portas ou R$30.000, uma em cada rodada, e no giro da sorte, 10 prêmios, R$500, cada giro da sorte, e você, é a sua vez, é domingo agora.
É tempo de ser feliz, de se sentir bem, confortável, de sentir prazer na caminhada. E a Econis te ajuda a ir mais longe. Uma loja com moda e estilo, da cabeça aos pés, para você sair pisando firme. As melhores marcas e lançamentos exclusivos você encontra aqui. Ah, e no Credi Econis você compra tudo em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer e se apaixonar. Loja Econis, nosso maior objetivo é a sua felicidade.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos. Produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida. MedMais, do Grupo Lazac. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87-99194-3540. 47, MedMais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripina.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Araria FM, agora são 8 horas e 32 minutos. Estamos no debate geral de número 42, esse sábado, dia 13 de abril. E atenção, convite missa à família de Diogo Ramos. Convida parentes e amigos para a missa de 2 anos em sufrágio da alma do mesmo, que será celebrada hoje, sábado, dia 13 de abril, em sua residência na Serra do Aperto. Desde já, a família agradece o comparecimento de todos a esse ato de fé e solidariedade cristã. É, anunciamos aí o convite missa de Diogo Ramos. Bom, nesse domingo, amanhã, 19 horas, tem Pingo na Feira Nova, clube em prol do tratamento de saúde de Maria da Conceição, mais conhecida como Borrega. Pois é, vai ter um carneiro, uma grade de cerveja e uma na quina R$100. Amanhã, domingo, às 7 da noite, lá em Feira Nova.
Bom, vamos sortear agora os R$50 de combustível do Posto Trevo. Toda semana tem 50 conto de combustível. Murilo Batista tá por aqui, é o gerente do Posto Trevo. Joga pra gente aí, Batista. Vou pegar o. Pronto. Todo mundo ouviu aí o barulho, né? Olha aqui, quem ganhou foi. O nome é esse, pela caridade. Caleb, rapaz. O Caleb 89, código 89 é do Piauí, né? 9944 final 03. 9441 final 03. Caleb ganhou R$50 de combustível no Posto Trevo nesse sábado.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte. Rádio Forte. Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta com o debate geral deste sábado, dia 13 de abril. É o debate geral de número 42. Hoje nós estamos falando sobre os números do CAGED aqui para o sertão do Araripe, geração de emprego aqui na região, os setores que mais se destacaram, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, o comércio, a indústria, principalmente a indústria de transformação, o setor de serviços, debate geral deste sábado com o coordenador de operações da FIEP, Josenberg Laurentino, o consultor do SENAI aqui de Araripino, nosso amigo Francisco Hélio Rocha, e nós estamos aqui destrinchando esses números para você, ouvinte da Rádio Arari FM. Eu lembro que se você quer participar do programa, nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões para temas do debate geral, inclusive indicando os participantes, o número para você enviar a sua mensagem, né, a sua opinião, a sua sugestão, é o 87988128397, é o WhatsApp do blog do Roberto Gonçalves, que você também pode entrar em contato através do endereço blog do Roberto Araripina, @gmail, ou pelo Facebook, na página do Roberto de Sá Gonçalves, ou até mesmo nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto. Bom, vamos lembrando, né, que o oferecimento é da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua farmácia parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Josenberg Laurentino. Somando aí, janeiro, fevereiro, o que é que deu de positivo, negativo, os destaques?
Vê só, Roberto, no mês de, juntando janeiro e fevereiro, a região do Araripe, ela teve um destaque, ela teve 23 novos postos de trabalho criados, e aí o destaque vai para Oricuri. Oricuri, né, somando janeiro e fevereiro, teve 43 novos postos de trabalho. Né, e aí a gente destaca a construção civil com 22 contratações, a indústria 6 contratações, o comércio 4 contratações e serviço 11 contratações. Então, fazendo um total de 43. O destaque negativo é Araripina, que teve 24 demissões. Nós tivemos 15 demissões na indústria, 16 demissões no comércio, tivemos 7 contratações em serviço. Então, fazendo um total de 24 postos de trabalho fechado. A gente também vê como destaque Ipubi. Ipubi, nesses dois meses, criou 22 empregos. Teve 2 demissões na indústria, mas teve 1 contratação na construção civil, 7 contratações no comércio e 16 contratações em serviço, fazendo um total de 22 positivos. Então, destaques positivos, Oricuri e Ipubi, e destaque negativo, a gente vê Araripina e também Trindade, que teve fechamento de 11 postos de trabalho. 19 da indústria, teve 2 demissões no serviço e teve 10 contratações no comércio, fazendo um total de menos 11 postos de trabalho. Somando todo a movimentação de emprego na região da Araripe, nós tivemos 23 postos de trabalho abertos em janeiro e fevereiro. O que é bom, no ano passado, a gente teve 26 negativo no mês de janeiro, E no mês de fevereiro do ano passado, a gente teve 29 postos de trabalho abertos. E somando 29 positivo com 26 negativo, a gente ficou apenas com 6 positivo. E esse ano, somando janeiro e fevereiro, nós tivemos 23 positivos. Então a gente já, comparando com o ano passado, a gente teve uma melhora significativa em postos de trabalhos criados aqui na nossa região.
Agora, Francisco, analisando esses números aí, né, quer dizer, as demais cidades do sertão do Araripe, destaque aí para Uricuri, Pubi, como Josenberg Laurentino mesmo disse, houve aí uma maior criação de empregos, principalmente se comparando esse ano com o ano passado, mas, em compensação, a maior cidade da região, que é Araripina, está com destaque negativo. O que é que, na sua análise, está acontecendo?
Exato, Roberto. Para a região do Araripe, Araripina é a maior cidade na região, né? Então deveria ter um número bem mais representativo na região como um todo, né? E esse ano o destaque maior realmente ficou para Uricuri e Ipubi. Né? A Araripina é um dos principais problemas, realmente está dentro da indústria. Né? Como a maioria dessas demissões ocorreram dentro da indústria, né? No caso da extração mineral, impacta diretamente também no comércio, que foi outro resposta que teve um número bem negativo, em torno de 16 postos de trabalho fechados nesse período. Então o que acontece? É uma engrenagem, né? um círculo. Se a indústria demite, as pessoas perdem o seu poder de compra. Perdendo o seu poder de compra, elas deixam de comprar, passam a comprar menos, né? Deixam de comprar no comércio. Então, se o comércio não vende, acaba impactando. Demite. Também, demitindo. Então, além do cenário propício já nessa época de ter uma demissão no comércio, por ser pós-final de ano, né, pós-festas de final de ano, ainda há esse respaldo negativo da indústria demitindo. Então, se não há emprego na indústria, que é um setor, na verdade, da economia que mais contrata, é a indústria, juntamente seguido logo pela construção civil. Então, se não tem emprego, as pessoas deixam de consumir, respalda também lá no comércio, né? E a gente acredita que, realmente, assim, fazendo um apanhado nos números gerais, foi muito bom em comparação já a 2018, e em comparação a 2017 também, houve um crescimento bem expressivo, que reflete realmente também com a realidade que está tendo, por exemplo, no estado de Pernambuco, que no último ano teve um PIB acima do país, né? Enquanto o país cresceu ali em 0,2%, o estado de Pernambuco cresceu um pouco mais de 1% no seu PIB. Então reflete bastante isso aí. Mas realmente o principal foco negativo, assim, de decepção da região foi realmente para Araripina. Porém, a gente vê uma perspectiva de crescimento desses números aí de melhoria, certo?
Você acha que passando aí esse início de ano, né, quando você mesmo explicou, existe essa questão das demissões, né, do emprego temporário devido às festas de final de ano, a coisa começa a melhorar a partir de agora?
Exato, assim, isso é a normalidade num cenário normal. A gente acredita que no segundo trimestre, né, que os números vão ser postos aí a partir de julho, a gente já veja uma reação. Que já começa, principalmente aqui na região do Araripe, mais especificamente em Araripina, vai começar aquelas épocas de finais de festa, na verdade, no meio do ano, que é o São João. Então, São João vai contratar bastante. E nós temos algo em torno de mais de 10 milhões de reais girados só no mês de junho, que é o mês de festas aqui em Araripina. Então, a economia aquece.
E, consequentemente, as pessoas ganham recursos, começam a ter dinheiro e começam a gastar também. Uma coisa que também pode
refletir isso aí, Roberto, infelizmente é um número negativo, mas infelizmente é uma realidade e a gente não pode deixar de negar, é que muita gente ainda ganha o dinheiro aqui em Araripina
e acaba gastando
em outras regiões, como principalmente a região do Cariri, né? Infelizmente é uma realidade. Então, o que é que falta aqui para a gente poder segurar esse dinheiro aqui na região do Araripe? Grandes empreendimentos, né?
Eu tipo já vi, o shopping, você, por exemplo?
Um shopping, não só um shopping, mas, por exemplo, nós temos um grande supermercado aqui, mas ele já comporta um outro grande supermercado, né, uma rede de atacarejo, propriamente dito. Então, a região da Araripe, nós temos uma população flutuante aí de mais ou menos 130 mil habitantes aqui, né, ou seja, por semana, por dia, a gente tem mais ou menos isso aqui na região, só aqui na região do Araripe, juntando essas três principais cidades, Araripina, Trindade e Uricuri. É, se a gente juntar a população geral da região, dá quase 500 mil de pessoas, né, fora os outros estados que tem aqui, que Araripina é um ponto estratégico, que é a fronteira. Então nós temos negócios das pequenas cidades das, que se deságuam aqui em Araripina e também no Ceará. Então, um empreendimento como esse, um local de lazer, investimentos na iniciativa privada, vão fazer com que possa ter esse aquecimento e a população de Araripina deixe de gastar fora. Só para você ter uma ideia, os familiares da minha esposa é de Picos, e a gente tem muito relato que muita gente de Araripina está saindo daqui para ir assistir filmes no cinema, no shopping de Picos. Poxa, então por que que não surge um shopping, um cinema para Araripina para esse pessoal gastar aqui, né? Então o dinheiro ficaria aqui. Se vai para Pico, se vai para Juazeiro, Petrolina ou outras cidades, vai gerar emprego nessas regiões e deixa de gerar aqui, né? E isso acontece em todas as cidades da região. Infelizmente, é uma realidade que a gente não pode deixar de respaldar.
É quase impossível, Josenberg, eu ir em Petrolina visitar meu pai e não ver uma pessoa aqui de Araripina no shopping, né? Isso é a coisa mais normal.
Normal. Petrolina é normal também no Juazeiro do Norte. Eu também nunca fui a Juazeiro do Norte para não encontrar alguém de Araripina. Porque, como o Hélio falou, né, a gente sai daqui para ir lá gastar o nosso dinheiro lá. É onde o ideal seria gastar aqui. Apesar que a Araripina, né, e a região está chegando novas empresas grandes, né, a gente já tem aqui exemplo de empresas que são nacionais, de atuação nacional. A gente tem conversado com as pessoas e tem também... sabe que tem algumas outras empresas, grandes empresas nacionais, que estão de olho aqui na região do Araripe, estão fazendo sondagens para que possam se instalar aqui na região, né, o que é muito salutar, né, e que melhora esses números que a gente está mostrando hoje aqui. Então a nossa expectativa é que essas empresas cheguem aqui na nossa região, que a gente possa ganhar o nosso dinheiro aqui, gastá-lo aqui, para que a gente possa melhorar e engrandecer mais ainda a nossa região. A gente tem uma perspectiva muito boa, né, com a autorização da Faculdade de Medicina. Isso vai gerar, né, uma demanda de hospedagem, de alimentação, né, que vai movimentar um pouco a cidade. E com certeza, chegando, nós já temos um polo educacional aqui consolidado, tanto de escolas particulares, né, pessoas que vêm das outras cidades e vêm para Araripina para estudar. Nós temos as faculdades, né, aqui a EDA, Facisa, nós temos as faculdades particulares que também atuam aqui. Com a chegada da Faculdade de Medicina, a tendência é que outros cursos venham também logo após e que a gente se consolide mais ainda como polo educacional. Vindo medicina, a gente também vai precisar formar um polo de saúde. Né? Então uma coisa vai puxando a outra.
É uma engrenagem, como o Francisco.
A engrenagem vai rodando, né, e vai melhorando os números da gente, e o dinheiro vai circulando, os empregos vão aumentando e os números vão melhorando.
É. Isso aí chama-se o círculo virtuoso, né? Exato. Eu vi um artigo essa semana que me chamou muita atenção, que dizia o seguinte: as pessoas estão com medo de investir, de comprar um apartamento, e por isso essa derrocada aí da construção civil ainda está engatinhando para ver se volta ao crescimento anterior, que é muito difícil, e que tudo está dependendo da economia do país ser definida. É a questão da reforma da Previdência, ninguém sabe como é que vai ficar. Aí quem está com seu dinheirinho ali, evidentemente que vai esperar uma definição, e tudo isso influencia na engrenagem, né, Francisco?
Exatamente, Roberto. Há muitos investidores, principalmente, o Brasil depende ainda de muito investimento que vem fora do país, né? Então, os investidores, quando ele vai fazer algum tipo de investimento, ele precisa saber como é que está a economia local. Porque ninguém vai pegar o seu dinheirinho, né? A gente soa para ganhar o dinheirinho e vai investir algo que a gente não tem certeza se vai ter um retorno satisfatório. Então, eles analisam o cenário econômico. E esse ano de 2019 foi um ano atípico, justamente porque foi troca de governo. Então, ainda, por mais que o governo menos já esteja aí há
100 dias,
né? 100 dias, mas ainda há uma incerteza, principalmente devido à reforma da Previdência, que é um mal que precisa, infelizmente, ser que acontecer. Talvez não nesses modos, por exemplo, precise mudar alguma coisa, com certeza, que não há nada tão bom que melhorado e não há nada tão ruim que não possa ser aproveitado, né? Então, tem realmente que ter essa reforma para que a economia, o governo possa ter um fôlego para que ele possa realmente dar respaldo para os investidores começarem a investir no país novamente.
E isso que ele falou, e você também falou, que é a questão da queda da confiança do empresariado, né? A CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, ela faz esse estudo mensalmente. E aqui no mês de março, o índice de confiança do empresário da indústria caiu 2,6 pontos em março. Né? Então, ele encontra-se 2,9 pontos acima do registrado em março de 2018, mas ele caiu. Então, é a confiança que você disse, que ninguém quer tá querendo investir em alguma coisa ou outra, porque não sabe qual vai ser o cenário econômico daqui a 3 meses, 6 meses, enquanto as reformas não são aprovadas. Então, esse índice ele é medido e o ideal é que ele fique acima de 50 pontos. Hoje ele está com 61,9 pontos. Aí você vai dizer, está acima de 50, está bom. Mas ele caiu, porque ele já foi 64%. Hoje está em 61%. E desde o mês de dezembro que ele vem caindo mês a mês. Então a confiança na economia, no que vai acontecer para frente, as pessoas não estão enxergando o cenário para poder fazer investimentos e com isso gerar novos empregos. Então, esse índice de confiança ele é medido pela CNI mensalmente para que a gente possa avaliar o poder de investimento que o país tem, né? Qual a probabilidade da gente investir, qual a probabilidade de o dinheiro voltar a circular, de empregos serem gerados.
Quer acrescentar isso, alguma coisa?
Só uma resposta sobre isso, Roberto, e aí impacta também no preço. Né, impacta diretamente no preço dos bens ofertados no mercado, né? Porque se a empresa não investe, começa a faltar produto no mercado.
A falta desse produto
gera o aumento das coisas. Talvez o que eu vou dizer é até surpreendente, mas uma economia, para ela ser uma economia crescente, ela precisa realmente de inflação. Aquele estará, o ideal é que a inflação fosse negativa, isso não é bom também para a economia, porque a inflação negativa também gera desemprego, uma inflação alta também gera desemprego. Então tem que existir inflação no mercado, sim, mas uma inflação controlada. Por exemplo, no país, na nossa economia existe uma meta de inflação que deve ser em torno de 4% ao ano, ou seja, para o governo, para o mercado como um todo, o país ter um crescimento econômico, ela precisa manter uma inflação em 4%, com uma margem de desvio padrão de 2% para mais ou para menos, né? Então ela não pode ficar abaixo de 2% e também não pode ficar superior a 6% de inflação, porque aí causa um caos tremendo. Então o governo também tem que intervir muitas vezes para que o mercado consiga reagir e manter aquela inflação sempre baixinha, ali em torno dos 4%. Caso contrário, começa a bagunçar todo o mercado, como aconteceu nos últimos anos.
E eu me lembro muito bem que isso realmente aconteceu. Quando a Dilma foi impeachada, né, a inflação estava na casa dos dois dígitos, 10%, e aí quando o Temer assumiu, conseguiu baixar um pouco a inflação, e o pessoal dizia, né, do PT e a oposição ao governo Temer, dizia que ele teria baixado a inflação devido à falta de emprego, né, a recessão, o desemprego estava muito elevado. E é justamente isso que você falou. Se a pessoa não tem emprego, não compra. Se não compra, os produtos não vão subir o preço. Não tem a questão da oferta e da procura, né, Joseberg?
Os empresários começam a demitir, né, porque não tem movimento nas suas indústrias. O índice de confiança do empresário em investir em alguma coisa também cai. Então, é a engrenagem que a gente vem falando, né? A engrenagem ela é tanto para quando as coisas estão boas, né? Uma engrenagem, ela vai... Um saldo positivo de algum setor, de algum... vai puxando os outros, mas também o negativo é a mesma coisa, né? Um vai puxando o outro.
Muito bem, nós estamos já na reta final desse debate geral de hoje, deste sábado, dia 13, falando aí sobre emprego, os números do CAGED. Josenberg, se você pudesse, eu gostaria que você desmistificasse essa questão aí das áreas da indústria, do comércio aqui em Araripina, o setor de serviços. Quem foi que se destacou aqui na cidade de Araripina para a gente ter aí um norte, uma noção com relação ao emprego?
Roberto, Araripina, ela teve não teve um bom resultado, né, no mês de janeiro e de fevereiro.
No geral, eu queria que você detalhasse aí em cada setor.
Pronto. Araripina, na área extrativa mineral, ela teve 20 demissões. Na indústria de produtos minerais não metálicos, que a gente inclui as fábricas de gesso, nós tivemos 3 demissões. A indústria metálica em Araripina, ela teve 2 demissões. A indústria mecânica teve 2 demissões. A indústria de material elétrico teve 1 demissão. A indústria de papel, papelão e editorial e gráfica teve 1 demissão. Na indústria têxtil, nós tivemos 3 admissões. Na indústria de calçados, nós tivemos 2 admissões. Na indústria de produtos alimentícios...
Isso aí foi do nosso amigo Francisco Dareca.
Nosso amigo Francisco Dareca, nosso diretor da regional Araripe da FIEP.
O negócio lá tá andando, né?
Tá andando. A indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico tiveram 9 contratações. A de comércio varejista, nós tivemos 14 demissões. No comércio atacadista, nós tivemos 2 demissões. Na administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos, tivemos 4 demissões. Transportes, nós tivemos 4 admissões. Serviço de alojamento, alimentação, reparação mecânica, que aí são as hotelarias, nós tivemos 4 admissões. Serviços médicos, odontológicos e veterinários, tivemos 8 contratação. Ensino, tivemos 5 demissões. No total, Araripina teve 24 saldo negativo.
Então, o destaque ficou aí para a contratação de clínicas.
Serviços médicos odontológicos, 8 contratações.
Exatamente.
Como também produtos alimentícios, né? 9 contratações.
Quando você fala é porque é um saldo, né?
Ele criou novos postos.
Criou novos postos.
Né? E o saldo negativo é a extrativa mineral, que é a mineração que teve 20 demissões. Enfim. E no saldo, que é justamente somando as contratações e diminuindo as demissões, Araripina ficou com 24 negativo.
Pois 24 é, e justamente esse setor aí da mineração, que é quem puxa, né?
Exatamente.
A economia da região, o carro-chefe está deixando a desejar. Tá
deixando a desejar. Um destaque interessante, Roberto, aqui, como o nosso amigo Josenberg falou, é os serviços médicos, odontológicos e veterinários. Nós estamos vendo em Araripina, praticamente todo mês tem uma abertura de uma clínica nova, né? Ou algo voltado na área de saúde. Essa semana mesmo já teve mais outro laboratório sendo inaugurado e pelo menos temos mais 3 construções aí em andamento, que vai com certeza aumentar isso aí. Isso, com certeza, já é um reflexo da chegada da Faculdade de Medicina.
Exatamente.
Do Araripe,
então,
né?
A tendência é que Araripina se consolide como polo educacional e também aos pouquinhos vá se consolidando como polo médico.
Como polo médico, exatamente. Polo de saúde, que é bastante interessante, que é um dos principais problemas hoje nosso aqui também, é que a gente, quando precisa de algo mais especializado, a gente tem que ir para fora de Araripina, na região do Cariri ou Petrolina, para tentar esse tratamento, né? E infelizmente, o resultado negativo fica realmente para a indústria extrativa mineral, né? E o comércio, né? Que, como eu disse, é uma consequência, uma coisa vai puxando a outra.
Bom, eu agradeço aí ao Francisco Hélio, do Senai, ao nosso querido Josenberg Laurentino, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Nós já estamos aqui chegando ao final do debate geral deste sábado, dia 13. Temos o aviso aqui, a família de Diogo Ramos convida parentes e amigos para a missa de 2 anos em sufrágio da sua alma, que será celebrada hoje em sua residência na Serra do Aperto. Desde já a família agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã. Amanhã, domingo, 7 da noite, tem bingo no Feira Nova Clube em prol do tratamento de saúde de Maria da Conceição, mais conhecida como Borrego. Vai ter um carneiro, uma grade de cerveja e R$100 na quina. Quem ganhou R$50 de combustível no posto Trevo foi o Caleb. Caleb é do Piauí, o telefone dele é 89, né? O código diário é 89-9441, final 03. O amigo Francisco Hélio do Senai agradeceu aí a presença, eu agradeço a sua presença. Ele está mandando um abraço para seus pais, disse que não perde um programa, os pais do Francisco Hélio do Senai. Um abraço a Josenberg Laurentino, mandando um abraço também para sua tia, a Dona Penha, lá na panificadora do meu amigo Deca. Deca da padaria, é conhecido demais. Então a gente agradece a todos, lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, pertinho de você, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade, do nosso amigo Ronaldo Lacerda. Próximo sábado tem mais debate geral. Um abraço a todos e um bom fim de semana. CYD 276.